Bem-vindos ao The Debate. Hoje, a nossa discussão vai explorar aquelas tensões sobre o peso da identidade visual na credibilidade das empresas.
Isso, e nas margens de lucro também, né?
Exato. Nós estamos nos baseando naquele artigo da Assunção Design sobre o custo invisível do amadorismo. E a questão que nós vamos destrinchar aqui é muito clara. O design profissional é realmente a barreira primária que blinda o valor de uma marca e evita uma guerra de preços.
Ou será que o texto superestima essa estética visual como a única variável de diferenciação que resta no mercado, né?
Pois é. E para deixar claro onde cada um está pisando hoje, eu estou muito convencida de que o design é um ativo financeiro indispensável que sustenta o valor da marca.
E eu, por outro lado, defendo que o impacto visual importa, sim, mas exigir esse nível de polimento impecável de pequenas empresas ignora completamente a realidade financeira delas.
Certo. Para começar, o ponto central do texto é o que eles chamam de imposto da percepção. Funciona mais ou menos assim. Se um cliente entra no seu site e o logo está distorcido ou, sabe, as cores parecem meio amadoras, a percepção de valor do seu produto despenca na hora.
Uhum. O cliente já fica desconfiado.
Exatamente. E com essa credibilidade em baixa, a única ferramenta que sobra para você fechar a venda é dar desconto. Então, para mim, o design profissional tira a empresa dessa briga predatória por preço.
Olha, é um argumento forte, mas o meu problema é usar gigantes como a Apple ou a Natura como régua, sabe? O artigo faz muito isso, dizendo que a experiência tem que começar em uma embalagem perfeita.
Mas a primeira impressão dita as regras do jogo, não acha?
Dita, claro que dita. Mas para uma pequena ou média empresa ou uma startup, estar com o visual tipo em construção não é um erro fatal. É só a realidade de um negócio que está totalmente focado em validar se o seu produto realmente resolve um problema antes de gastar fortunas com a estética.
Eu entendo, mas a penalidade por essa fase em construção é altíssima. O texto cita um dado da Universidade de Stanford revelando que 75% dos usuários admitem julgar a credibilidade de uma empresa baseados estritamente no design do site.
Nossa, 75%? É um número alto.
Altíssimo. Isso é o efeito halo em ação.
Espera, acho que vale a pena a gente traduzir esse efeito para quem está acompanhando a nossa troca de ideias.
Ah, com certeza. O efeito halo é aquele viés cognitivo onde uma característica positiva contamina nossa visão sobre o todo. Ou seja, se o site é visualmente agradável e organizado, o cérebro automaticamente assume que o atendimento e o produto também são excelentes. O design faz todo o trabalho de pré-venda.
Certo, entendi. Um visual bem resolvido reduz o atrito inicial e abaixa o custo de aquisição de clientes, o famoso CAC. Fica bem mais fácil atrair a pessoa.
Isso, a barreira de entrada despenca.
Mas tem um porém aí. Uma identidade visual de luxo não sustenta uma operação frágil. A casca bonita atrai o clique, mas se os processos internos da empresa forem ruins, essa credibilidade derrete no primeiro contato com o suporte ao cliente.
É, eu vejo o porquê você pensa assim, mas pensa na cronologia da decisão do cliente. Se 75% das pessoas reprovam a sua empresa logo de cara por causa da estética, a qualidade incrível do seu produto nunca vai chegar a ser testada.
É uma barreira difícil de pular.
Na prática, se o cliente vai embora logo na fachada, o design não acaba sendo o gargalo mais crítico da operação inteira?
Olha, é um gargalo, sem dúvida nenhuma. Mas investir todo o capital inicial para ter uma fachada nível Apple pode asfixiar o caixa que deveria garantir a entrega desse serviço. É aí que a matemática da coisa fica complicada para mim.
Mas a matemática que o Design Council traz no texto mostra justamente o contrário. Eles apontam que empresas centradas em design superam o mercado em mais de 200%.
200%? Uau!
Sim. E a lógica é clara. Quando a identidade transmite solidez, você consegue cobrar mais caro sem o cliente questionar. Sem contar, claro, o passível invisível do amadorismo. Usar fontes sem licença gera risco jurídico e arquivos mal feitos impedem a expansão. O custo de ter que refazer tudo do zero lá na frente é brutal.
Mas é muito difícil engolir essa projeção de que o fazer de novo é sempre um erro ou um desperdício de dinheiro. A tabela comparativa do artigo diz que um design profissional dura de 5 a 10 anos.
Um ciclo de vida excelente.
Pois é, mas assumir que uma startup vai ficar 10 anos intacta é ignorar a natureza da inovação. Uma empresa iniciante vai testar, errar e mudar de rota. Engessar a operação em uma identidade visual caríssima e definitiva logo no início pode ser um baita tiro no pé.
Mas é aí que entra a analogia do uniforme de jogo que o artigo usa. Nós vestimos roupas adequadas para uma reunião presencial justamente porque os sinais visuais são atalhos que atestam a nossa competência.
Verdade.
A identidade visual é a roupa da empresa no mundo digital. Chegar de pijama em uma reunião de negócios destrói suas chances, mesmo que você seja um gênio na sua área.
Ah, eu concordo plenamente que ninguém deve entrar em campo de pijama. Eu fico muito preocupado com os excessos. O meu ponto é que você não precisa de um terno de alta costura feito sob medida para provar que sabe jogar.
É um bom contraponto.
Um uniforme limpo e alinhado ajuda, claro. Mas é só uma das engrenagens do sucesso, e não o único salvador da pátria contra a desvalorização do produto.
Sem dúvida, é um equilíbrio super fascinante entre forma e função. Como nós vimos, o investimento estruturado tem um peso inegável na percepção de valor, mas fica claro que nós divergimos sobre a urgência de ter tudo perfeito de forma isolada.
Exatamente. Nós dois concordamos com o diagnóstico geral da Assunção Design, mas a prescrição do remédio depende muito do estágio da empresa. Fica o convite para quem nos ouve continuar refletindo sobre o material.
Perfeito. Por hoje é só. E na próxima vez que você julgar a qualidade de um restaurante apenas pela fachada, vale a pena se perguntar o que a vitrine digital da sua própria empresa está comunicando por aí.